Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na última sexta-feira, dia 18, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. O tema é um tema muito delicado, mas precisa urgente da nossa atenção. Além da preocupação com a integridade desse público e o rompimento da infância e adolescência, a falta de números atualizados mascara ainda mais essa realidade no país. De acordo com o Disque 100, telefone do Disque Denúncia Nacional, mais de 17.500 crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual em 2015. Isso corresponde a quase 50 por dia durante o ano inteiro. Esses números, divulgados em abril de 2017, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, foram apenas uma parcela das 80.437 registradas em 2015 contra essas faixas etárias. Negligência e violência psicológica são outras violações denunciadas. Segundo os dados, senhor presidente, as meninas são as maiores vítimas, com 54% dos casos denunciados. A faixa etária mais atingida é a entre 4 e 11 anos, com 40%. Meninas e meninos negros ou pardos somam quase 60%. Em nosso estado, no ano de 2016, foram registrados no Sistema de Informação da Infância e Adolescência 113.050 violações de direitos da criança e do adolescente, sendo 56 mil do sexo masculino e outros também do sexo feminino. Deste total, 990 foram de abuso, violência sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses números são apenas a ponta do iceberg, já que existe um muro de silêncio em torno desses casos de violência contra crianças e adolescentes, dificultando ainda mais a compreensão da magnitude real desse grave problema. A violência sexual contra criança e adolescente, em sua maioria, acontece no ambiente de casa. O agressor é uma pessoa próxima em quem a criança confia. Muitas vezes essas violências fazem parte de, como se poderia dizer, de um segredo familiar. Há outra realidade que também nos preocupa muito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em rodovias e estradas federais de todo o Brasil, pelo menos 2.500 pontos são considerados vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes. O dado foi divulgado na última semana por meio do lançamento de uma edição do projeto Mapear 2017-2018 e aponta que o número é 20% maior registrado do que no biênio anterior. Vejam que grave. A região Nordeste é disparado a com maior número de pontos vulneráveis. Em Santa Catarina, aparece a oitava posição, com 122 pontos. O objetivo deste mapeamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é contribuir com os mecanismos de busca, organização e disponibilização de dados sobre a exploração, bem como direcionamento de ações preventivas, repressivas para o enfrentamento de tal violação de direitos. Pergunto aos nobres colegas, diante dessa lamentável situação, o que o poder público pode fazer? É preciso investir em campanhas mais efetivas, disponibilizando recursos para os conselhos municipais da criança e da adolescência, pois nem todos têm o devido apoio financeiro. Capacitar equipes de conselhos tutelares, CRAS, CREAS, unidades de saúde e professores, que também são os primeiros, muitas vezes, a perceberem mudanças de comportamentos nas crianças. Conscientização, senhores amigos deputados e deputadas, também ela precisa ocorrer na própria casa. Os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão fazendo e conversar abertamente com eles sobre os limites do carinho e da proteção. A caminhada ainda é longa, mas é preciso romper com o pacto de silêncio que encobre as situações de abuso e exploração contra crianças e adolescentes, tanto no ambiente familiar quanto no escolar. Senhoras e senhores deputados, amanhã nós iniciaremos um percurso pela região de Lages. E na sexta-feira nós faremos mais um grande encontro sobre adoção. São seis esses encontros que a Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente ela fará até o início de julho, quando inicia logo após o nosso período de recesso ordinário. E acredito que essa campanha de adoção ela deva ser muito bem divulgada pela Assembleia. Por isso, eu peço um esforço total da Assembleia para que colaborem com esse grande encontro em Lages, na sexta-feira, 1h30 da tarde, para que a gente possa trazer pessoas que pertencem aos conselhos tutelares, pessoas ligadas ao judiciário, porque nós faremos a nossa parte, levando pessoas da OAB e também do Ministério Público para explicar a nova lei que rege a adoção no Brasil. E como recentemente nós comentamos aqui na Assembleia, faz parte da comissão quase que uma instituição de nós tornarmos perene essa preocupação da Assembleia Legislativa nesse tema de adoção. Tempos atrás, deputada Ada, faz um mês atrás, eu estive num abrigo, e não tem marmanjo, nem marmanja, que sai de lá sem uma lágrima. Realmente, são casos em que a justiça, por obviedade, por dificuldade realmente das famílias que deveriam dar proteção, essas acabam não dando e levam para esses abrigos. O importante é que a lei ela tem que favorecer cada vez mais a quem precisa e tem o direito de viver em família. E, portanto, nós queremos, através dessas campanhas, tornar cada vez mais fácil e ágil esse processo de adoção.
Parabéns, deputado Carmo Preso, trazer esse assunto para a tribuna. Eu várias vezes, no outro mandato, várias vezes eu trouxe esse assunto e acho que realmente está na hora de as nossas autoridades, não só as catarinenses, mas também a nível nacional, se alertarem a isso. Eu me lembro, quando morava em Brasília, que geralmente a sociedade não está nem aí porque não precisa, porque o filho tem motorista, enfim. É sempre nas classes menos favorecidas. Até que pegou, isso aconteceu numa família que morava no Lago Sul. Aí houve uma campanha enorme institucional na televisão e foi um Deus acuda de tanta gente querendo se manifestar. Entende? Então, antes que alguma coisa maior aconteça, já basta o que tem, as nossas autoridades têm que realmente tomar providência, mas não só aqui no Estado, eu acho que é no país inteiro. Norte e Nordeste é uma vergonha. Chega a ser até turismo essa parte. E outra coisa, na hora de adoção também, é um trabalho uma pessoa para adotar uma criança, às vezes demora 6 anos, tende aí essa criança. E realmente, como Vossa Excelência fala, todos saem. E quando a gente visita, que eu já fui a vários, são lágrimas nos olhos deles e da gente. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputada Ada, a senhora que é mãe, e a senhora que lida também com todos os aspectos da justiça e da cidadania. A senhora não pode compreender o que significa o trauma de uma devolução de alguém que já foi previamente adotado. É um trauma que fica para o resto da vida. Então, muitas vezes acontece isso porque as pessoas que querem adotar acabam não entendendo e não estão preparadas para o ato sublime de adoção, um ato de amor, e acabam na devolução, muitas vezes, causando um trauma irreversível, psicológico, físico, de todas as maneiras, para aquela criança que, em princípio, seria bem recebida e para que ela tivesse o direito de viver em família. Muito obrigado.